energia nuclear, o que de alguma forma dizem que podem atingir as metas climáticas da União Europeia, mas desconsideram aquilo que é um impacto, por exemplo, ao nível dos resíduos que este modelo tem, e não podemos ter uma situação em que a solução do presente é o problema do amanhã. Por outro lado, verificamos uma visão em que continua a apostar no gás natural, como não só vemos uma crítica clara aos retrocessos que se estão a verificar ao invés de acelerarmos a transição energética, em que temos uma União Europeia que vai investir mais de 12 mil milhões de euros em gasodutos e instalações de importação de gás natural e que também aposta em acordos sobre gás natural, mas que depois fica impávida no caso dos Países Baixos, que voltaram a produzir eletricidade com base no carvão. Ainda ontem John Kerry disse no Conselho de Estado que as necessidades do curto prazo não nos devem fazer aceitar retrocessos e por isso pergunto qual é que é de facto o compromisso que a União Europeia está disponível ou não para fazer para que haja uma transição mais limpa, segura, efetivamente eficaz com os compromissos da descarbonização.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, caras e caros colegas. Sr. Secretário de Estado, disse-nos ainda há pouco que a quinta prioridade da Presidência Checa, assegurar a resiliência das instituições democráticas europeias, é a que menos está relacionada com a guerra. E dedico a ela basicamente o remate do seu discurso, não acrescentando grande conteúdo acerca de quais são as posições portuguesas em relação a esse tema. Isso eu creio que é bastante desapontante, porque não, a prioridade do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais não está desligada da guerra. Desde logo, porque se a Europa se quer apresentar como paladina da democracia contra as ditaduras autoritárias, então tem de cuidar da democracia em casa, tem de cuidar da democracia ao nível da União e ao nível dos Estados-membros. E depois porque estamos a viver neste momento um desafio muito grande no que diz respeito ao Estado de Direito na União Europeia. No passado dia 27 de Abril, a Comissão Europeia finalmente decidiu iniciar um procedimento em relação ao Governo da Hungria relativo ao seu PRR por incumprimento dos valores da União. O Governo húngaro respondeu ontem, não lhe vou perguntar se já leu a resposta e qual é a sua opinião sobre ela, mas está disposto a vir aqui à Comissão Europeia para discutir a resposta do Governo húngaro e, acima de tudo, quando a Comissão Europeia decidir qual é a penalização, se, de acordo com o que disse o Sr. Primeiro-Ministro, que é que não se pode pôr um preço ao cumprimento do Estado de Direito, se concorda que a suspensão deve ser de 100% dos fundos do PRR à Hungria. Não é uma multa, é uma suspensão, o dinheiro está lá, quando os valores da União Europeia forem cumpridos. Ainda sobre PRR, a presidência francesa disse que todos os fundos PRR iriam estar numa base de acesso livre. O Serviço Jurídico do Conselho diz agora que não há base legal para o fazer, a Alemanha também não é a favor de disponibilizar esses dados. Será possível que há países que vão disponibilizar esses dados e outros países, mais uma vez, como a Hungria e outros, que não nos vão dizer para onde é que vão os fundos dos cidadãos europeus? E, finalmente, é verdade que nós temos uma crise de refugiados atual que se soma a uma série de erros, não crises de refugiados, mas erros na gestão dos refugiados na União Europeia. Irá agora, que isso é uma prioridade da Presidência Checa, o Governo português apoiar o estabelecimento de um programa conjunto de reinstalação de refugiados na União Europeia. Está escrito desde 2011 no Parlamento Europeu.
É só implementar.
Muito obrigado, Sr.
Para encerrar o debate, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Faça favor. Senhores deputados, agora é a vez do Sr. Secretário de Estado usar da palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço as várias intervenções. De facto, como aqui foi sinalizado, creio que por praticamente todas as bancadas, as prioridades da Presidência Checa estão indissociavelmente ligadas à situação que vivemos na Ucrânia, à guerra na Ucrânia, nas suas várias dimensões. Sobre a Ucrânia, foi aqui referido o tema do estatuto de candidato que foi atribuído à Ucrânia no passado Conselho Europeu. Foi perguntado qual a posição do Governo português sobre a matéria. Bom, uma vez que se trata de uma decisão tomada por unanimidade, a posição do Governo português não podia ter sido mais clara. Obviamente foi a favor. O Governo português, no Conselho Europeu, apoiou a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia, bem como à Moldova. Agora, o que o Governo não fez foi pôr o carro à frente dos bois. Eu ouvi muita gente pronunciar sobre este tema antes sequer de a Comissão Europeia apresentar o seu parecer. Ora, as regras quanto ao alargamento são claras, há procedimentos que aliás devem ser observados, que são estritos, que são complexos, que são morosos, é certo, mas que são rigorosos e devem sê-lo, e baseados numa verificação rigorosa do cumprimento dos critérios de Copenhaga. E isso passa, desde logo, em primeiro lugar, por uma pronúncia da Comissão Europeia que formula uma recomendação. Essa recomendação, até ser conhecida, qualquer pronunciamento sobre esta matéria era prematuro. Quando essa recomendação foi conhecida, o Primeiro-Ministro teve, aliás, eu próprio lá estava, de receber representantes de todos os grupos parlamentares representados nesta Assembleia da República para conhecer a posição deste Parlamento e, no final, anunciou a posição de Portugal, que foi novamente expressa no Conselho Europeu. Para além disso, Portugal está, eu próprio recebi o enviado especial do Presidente Zelensky para iniciar um trabalho conjunto que temos vindo a fazer de assistência técnica à Ucrânia quanto ao seu processo de adesão, partilhando o know-how e o conhecimento que temos sobre essa matéria. Agora, o que temos dito é que um processo de alargamento tem a sua, deve ser encarado de forma séria, deve ser levado a sério. Porque sabemos que, infelizmente, há muitos países aos quais foram alimentadas expectativas, aos quais foi atribuído um estatuto de candidato, em alguns casos, noutros não, foram abertas negociações, que se arrastam há anos. E isso alimenta um sentimento de frustração, um sentimento de ressentimento, que não é bom, pode mesmo ser contraproducente para o projeto europeu. E, portanto, o processo de alargamento tem que ser cumprido com base nas suas regras, no procedimento que está estabilizado, tem que observar os critérios, tem que evitar a criação de sentimentos de frustração e tem, sobretudo, que ser acompanhado não só de uma verificação do cumprimento das reformas necessárias nos países candidatos para poder integrar a União Europeia, mas também das reformas que a própria União Europeia vai ter que fazer para se preparar para absorver estes novos países. A União Europeia, no seu enquadramento institucional e financeiro atual, não está preparada para um alargamento desta magnitude. E, portanto, se queremos ser sérios e queremos ser sérios quanto a esta matéria, então temos mesmo que iniciar um debate quanto antes, sobre o ajustamento que é necessário adotar na União Europeia para podermos receber estes novos Estados-membros. Quanto ao IVA, o Sr. Deputado André Ventura, creio que fez uma confusão entre eletricidade e os combustíveis. Nós já baixámos o IVA da eletricidade, quer quanto ao termo fixo, quer quanto aos consumos. O IVA dos combustíveis é que não pode ser reduzido por força de uma diretiva europeia e, por isso mesmo, encontramos uma forma alternativa de atingir o mesmo efeito através da redução do ISP. Quanto à migração, o Sr. Deputado, eu não posso estar mais chocado do que a senhora deputada com essas imagens que mostra. E eu creio que não terá dúvidas quanto à posição do governo português em matéria de migração no plano europeu. É um tema muito difícil no plano europeu, em que há Estados-membros com diferentes, enfim, com diferentes sensibilidades, com diferentes posições. E houve, de facto, uma evolução em relação ao acolhimento de refugiados ucranianos que, infelizmente, não foi acompanhada por vários Estados-membros no que diz respeito a refugiados de outras proveniências. Mas essa não é de todo, manifestamente, a posição do Estado português. O Estado português tem tido uma postura solidária de acolhimento de refugiados afegãos, de refugiados sírios, de todas as proveniências. Não, Sra. Deputada Inês Real, não há refugiados de primeira e de segunda. Para o Governo português, para o Estado português, para esta Assembleia, creio que posso dizê-lo, não há refugiados de primeira e de segunda. E por isso, no plano europeu, nós temos apoiado aqueles Estados-membros que têm uma postura a favor de uma, das migrações, de um acolhimento responsável e solidário de refugiados. Temos estado sempre do lado do avanço do novo Pacto Europeu para as Migrações, que é um dossiê muito complicado, tem vindo a ser bloqueado por alguns Estados-membros, que lamentamos, que repudiamos essa posição, mas a nossa posição em matéria de migrações não é absolutamente indiscutível e é no sentido de termos uma postura solidária e aberta ao acolhimento de qualquer refugiado que fuja de um local em conflito ou de um local onde corra perigo, independentemente de qual seja esse local. Quanto à transição ecológica, Sr. Deputado, neste Real, ainda ontem tivemos um avanço muito significativo ao nível do Conselho, com a aprovação da orientação geral do Conselho quanto ao pacote Fit for 55, um pacote muitíssimo abrangente, que prevê uma redução de emissões de gases com efeito de estufa até 2030 em todos os setores, para atingir o objetivo de redução de 55% e para ficarmos preparados para atingir o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. E, portanto, há avanços muito significativos nessa matéria, ainda ontem, e será precisamente uma das incumbências da presidência checa agora levar este tema para a discussão em trílogos com o Parlamento Europeu para se procurar fechar este dossiê muitíssimo relevante para assegurar a transição energética e o cumprimento dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Em matéria de Estado de Direito, é um tema no qual também há diferentes posições, infelizmente, na União Europeia, e Portugal está na linha da frente da defesa, tem estado sempre na linha da frente da defesa dos valores do Estado de Direito, da democracia, do respeito pelos direitos fundamentais. Nas várias dimensões, nas várias frentes em que esta matéria se espraia, temos tido diálogos horizontais, diálogos Estado a Estado no Conselho, analisando a situação de cada Estado, em função do relatório sobre o Estado de Direito que a Comissão Europeia apresenta, apresentará, aliás, muito em breve o relatório deste ano, com recomendações específicas, que esperemos que sejam observadas. Há um procedimento de condicionalidade que foi iniciado em relação à Hungria, que acompanhamos. Há, como é sabido, o procedimento do artigo 7º, há diferentes mecanismos. E quanto ao PRR da Polónia, é verdade que a União Europeia, entretanto, o aprovou, mas o PRR, como é sabido, qualquer desembolso previsto no PRR está sujeito ao cumprimento de metas e marcos, e muitas dessas metas e marcos que se encontram no PRR da Polónia têm a ver justamente com o cumprimento de exigências de Estado de Direito e de independência do Poder Judiciário. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Concluímos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que inclui o debate sobre os instrumentos da governação económica da União Europeia, ao abrigo da Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pelo nosso Parlamento no âmbito do processo de construção europeia. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Neste segundo debate, olhamos para os instrumentos de governação económica da União Europeia, particularmente o exercício do semestre europeu para 2022 e as recomendações específicas por país que a Comissão Europeia dirigiu a Portugal. Como sabem, os principais objetivos do semestre europeu prendem-se com garantir finanças públicas saudáveis, prevenir desequilíbrios macroeconómicos excessivos e promover o investimento e reformas que incentivem a criação de emprego, a proteção social e o crescimento económico sustentável. Os tempos mais recentes, contudo, têm obrigado a reconsiderar parte deste quadro geral de governação económica para atender aos desafios globais com que a Europa e o mundo têm sido confrontados. Em 2020 e 2021, por força da pandemia, houve alterações temporárias deste mesmo quadro, sobretudo no contexto da aprovação do inédito programa Next Generation EU e o início da implementação do mecanismo de recuperação e resiliência. Quando nos preparávamos para a recuperação, surgiu uma guerra nas fronteiras da União Europeia. De crise em crise, ou de resposta emergencial em resposta emergencial, temos sido chamados a tomar decisões com incerteza como pano de fundo. As circunstâncias, maioritariamente exógenas, é verdade, a isso nos obrigaram. Não sabemos ainda com detalhe de que modo e por quanto tempo é que os impactos da guerra na Ucrânia irão motivar a necessidade de mais adaptações. Mas há algo que já sabemos. O semestre europeu continuará a ter em consideração a importante implementação dos planos de recuperação e resiliência dos Estados-membros nos próximos anos e não irá ignorar as consequências da invasão ilegal e não provocada da Ucrânia por parte da Rússia. É neste quadro que devemos ler e entender o debate sobre o semestre europeu, desde logo no que diz respeito especificamente ao nosso país. Senhoras e senhores deputados, a publicação pela Comissão Europeia da Análise Anual do Crescimento Sustentável em novembro de 2021 marcou o início do exercício do semestre europeu para 2022. Este documento identifica as prioridades políticas para o ano seguinte, fornece os princípios orientadores para a sua implementação no próximo ciclo do semestre europeu e define igualmente a forma como um mecanismo de recuperação e resiliência será integrado neste exercício. Além deste importante documento orientador, devemos ter em conta todas as mudanças que ocorreram desde então, sobretudo desde a madrugada de 24 de fevereiro. Nesse sentido, os relatórios por país, publicados em maio deste ano, ganham redobrada importância,